Vai.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde a todos vocês. Estamos falando ao vivo, direto de Alta Floresta, aqui no norte de Mato Grosso, onde está sendo realizada a terceira Tecnoalta, uma feira aqui de Alta Floresta. Ok? Podemos continuar? Vamos em frente. Então tá, nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo. Aqui, então, de Alta Floresta, onde acontece a terceira Tecnoalta, uma feira voltada ao desenvolvimento da região, uma região que até então era dominada pela pecuária, mas a soja está entrando, cada vez mais está se desenvolvendo a agricultura conjuntamente com a pecuária. Do meu lado está o diretor do sindicato, o Ademir Sistilli, um paranaense que está aqui há 30 e tantos anos, né? E o presidente do sindicato aqui de Alta Floresta, o Vomir Coco, que é o organizador desse movimento aqui. Na essência, Vomir, na essência a gente quer saber o seguinte, nessa transmissão que nós estamos fazendo para os amigos do Notícias Agrícolas. O objetivo de vocês, claro, é desenvolver a região.
Sim, o objetivo nosso é fomentar, proporcionar aí conhecimento para os nossos produtores e uma grande oportunidade de negócio junto com as empresas aqui presentes do agronegócio da nossa região.
Aqui, essencialmente, Vomir, ainda é pecuária, foi dominado pela pecuária, mas é importante a chegada da soja.
Super importante. Com a chegada da soja, nós estamos aí com a pecuária se modernizando, com a integração lavoura e pecuária. Ainda, o que domina é a pecuária. Nós temos aqui na região 3 milhões de cabeças de gado, e a agricultura hoje estamos aí com 87 milhões de hectares, subindo na razão esses últimos anos de 30% ao ano a área. E com a produtividade uma das melhores do estado.
Então, a produtividade que me chamou a atenção. Vocês estão conseguindo tirar aqui em média quantas sacas?
67 sacas de média.
De média, nesses 87 mil hectares da terra.
Exatamente.
E parece-me que o solo aqui, o clima, ajuda a produção da soja.
Sim, o solo aqui é um solo argiloso, com fertilidade natural muito boa, muito acima da média, e o clima é extremamente favorável.
E o mais importante, amigos do Notícias Agrícolas, é que tem espaço para muito mais gente.
Sim, nós temos aqui 1 milhão e 280 mil hectares aptos para a agricultura.
Legalizados,
legalizados,
com licença ambiental.
Aberto, com pastagem degradada e não degradada, que pode introduzir lavoura.
Então repete para mim, quanto que vocês têm aqui?
1 milhão e 280 mil hectares.
Que beleza! E aí, dá para fazer essa integração?
Sem dúvida. A integração ela vai ser sempre favorável aqui por causa do número de animais que nós temos aqui na região.
É, mas só que nesse instante, nós estamos dentro de uma crise de preços da soja e também do boi. E aí, como é que você vê a situação mais para frente?
Nós estamos otimistas com a pecuária, né? A pecuária, com essa crise agora do porco suíno lá na China, sim, vai ter uma demanda por proteína animal muito forte, né? E aí nós vamos acabar exportando um pouco mais de carne bovina, o suíno, o frango, e o nosso país também tende a melhorar daqui para frente.
O regime de vocês aqui de plantio colheita é semelhante a de Sinop, né? Nós estamos aqui no norte do Mato Grosso, vocês já estão com a colheita praticamente pronta aqui?
Sim, já. O plantio é praticamente a mesma época de Sinop.
E o que veio aqui agora, deixando também, eu fico impactado com as informações, é o milho. O milho está explodindo.
Ah, o milho aqui também tem uma ótima produtividade. Tem um lavour aí de 120 sacos na safrinha de média.
120 sacos
de média. Por hectare.
Bom, em resumo, amigos do Notícias Agrícolas, a gente tenta desenvolver cada vez mais a agricultura, a gente promove as frentes de agricultura, né? As frentes pioneiras, a gente fala de Roraima, a gente fala de Rondônia, também lá no Nordeste, está abrindo a fossa, está chegando, trazendo progresso, mas não vamos esquecer de recuperar as pastagens degradadas e desenvolver o norte pioneiro do Mato Grosso.
A pecuária está se desenvolvendo com a soja, com a integração lavoura e pecuária, mas também a reforma de pastagem está bem consistente aqui na região.
E a gente vê aí a feira na terceira edição, com muitas empresas aqui, e eu pergunto a você, como é que estão as vendas, como é que estão os negócios?
Por incrível que pareça, estão ótimos. No ano passado nós já vendemos 40 milhões de negócios, e esse ano tende a superar no mínimo 50%.
Vomir, qual é então o problema? Quais são as dificuldades que vocês enfrentam aqui no norte de Mato Grosso?
Infraestrutura. Nós temos estamos numa dificuldade enorme de estradas e imposto. Imposto aqui nos estados, na casa do pecuário, nós temos PKB1, PKB2, temos um custo de imposto na venda do animal aqui de R$42. O menor custo que nós temos no país é o Mato Grosso do Sul com R$17. Olha, a diferença é muito grande.
E é R$42 por cabeça. PKB1 e PKB2.
Olha o plural.
Quer dizer, que era um dinheiro para você investir em estradas e que estrada coisa nenhuma.
Exatamente. A finalidade do PETAB é investimento em melhoria das estradas. Não tem acontecido nada disso.
Para vocês seria importante que saísse uma ligação com a 163? Para onde?
Sim, nós temos aí uma solicitação de ligar aqui. A 30 quilômetros aqui, ligar com a 163 saindo em Guarantã do Norte.
30 quilômetros.
Aí dá 120, vai dar 150 quilômetros de alta floresta até o 63 em Guarantã do Norte.
Mas já existe a estrada ou ainda não?
Já existe a estrada, não tem...
Não tem asfalto?
Não tem, tem 85 quilômetros que falta pavimentar. É, nós estamos a 900 quilômetros do Parque Mirim.
Olha, mas
eu inverti o país, agora nós estamos na cabeça.
Então, vou fazer um resumo aqui. Chega aqui, Ademir. Vou botar o Ademir na roda. Cá, Paranaense. O Ademir é de Paraná.
Paraná.
Lá no norte de Paraná. Quantos anos aqui?
Aqui, morando em Alta Floresta há 16 anos.
16 anos. O Ademir estava me falando comigo que o milho explodiu esse ano porque o tempo está favorável. Está chovendo agora.
A região já é uma região que produz muito milho. Esse ano, com a chuva... entender um pouco mais, e a produção vai ter uma safrona na safrinha, né?
E solo perfeito, clima perfeito?
Excelente, o clima, a terra nossa é muito, muito boa terra, então é uma região aí, uma nova fronteira agrícola.
Ademir, a gente que veio lá do sul, sudeste, e lá nesses tantos momentos, está todo mundo apreensivo, vamos dizer, assustados com a crise, que as coisas não andam, ainda não andam, mas a gente acha que vai andar, logo que está aí a reforma da Previdência. Mas aí a gente chega, eu estive no oeste da Bahia, chego aqui no Mato Grosso e eu vejo feiras de vendas, os negócios acontecendo. Vocês têm uma expectativa, claro, de desenvolvimento?
Ah, muito grande. A nossa região é uma região que está despontando assim numa velocidade incrível. O Valmir, o nosso presidente, já falou aí que a cada ano, né, Valmir, está 30% de aumento na área de soja. Então isso vem juntando... a agricultura com a pecuária, fortalecendo os dois lados e desenvolvendo a região, trazendo empresas, trazendo novos investidores. A Alta Floresta é uma região hoje que se desponta em um cenário muito otimista.
E tem espaço?
Muito espaço, igual o Valmir já falou, mais de 1 milhão de hectares aí totalmente pronto para a agricultura, né, Valmir? E a pecuária.
Então, assim, só para a gente entender, a soja que é produzida no centro do Mato Grosso, nesse norte central do Mato Grosso, que descia lá para Santos, lá para o Paraná, lá do Porto de Paranaguá, 2 mil quilômetros, agora inverteu, agora está para sair da norte, via Sinop. Só que para vocês faltam 100 e poucos quilômetros.
Falta 85 quilômetros de pavimentação, mas hoje a gente desce até Santa Helena e sobe. Estamos andando aí 100 quilômetros a mais. Saindo aqui para o Guarantã do Norte, nós vamos ficar a 900 quilômetros do porto.
Economizando 2 mil lá para baixo.
Economizando 2 mil. Com um preço mais agregado, lógico, com uma logística muito melhor. Fora os 8 mil quilômetros que nós temos lá, saindo lá na frente.
Lá no Panamá, não é isso?
Isso.
E vai embora para a China.
Exatamente.
Enfim, a gente fica coletando essas informações e vejo a ansiedade das pessoas de crescerem, de transferir prosperidade para o país, e o Jair Bolsonaro sabe disso,
sim.
Aí a gente também não pode ficar fazendo aperto, vamos com calma, né? Tem que acreditar.
Claro.
Mas como é que a gente faz para isso, essa ansiedade nossa, se transformar numa realidade? O que tem que fazer?
Uma pergunta difícil, mas o produtor é o que ele sabe fazer, trabalhar, né? E produzir mais, e é o que vem acontecendo, a gente vem fazendo a nossa parte. O setor produtivo do país é o melhor exemplo de prosperidade para esse país. Né? É o que gera mais divisa para o país. É um exemplo, não é isso? E o que a gente espera do nosso governo é que faça essa reforma de previdência que precisa, é que enxugue a máquina pública, é que sobre recursos para atividades.
Dia desses, no Notícias Agrícolas, você estava sendo entrevistado pelo Giovanni Lorenzoni E ele estava dizendo assim, ele me falou ontem, com muita surpresa, você não acredita como é alto o custo de produção da pecuária no norte do Mato Grosso. Por que isso acontece?
É, nós estamos ainda, né, essa proximidade que nós estamos do porto ainda não está nos servindo para trazer os insumos, né? Os insumos ainda estão vindo do sul. Então, isso aí aumenta o custo de produção para nós, adubo, calcário. Nós temos jazida de calcário a 100 quilômetros daqui, porém não estão sendo exploradas. Nós temos que buscar esse calcário perto de Cuiabá. Aí o preço fica um absurdo. Então, tudo isso...
Aqui tão próximo, calcário, e preso por motivos ambientais, bem próximo da gente aqui o calcário, e a gente está indo aí numa distância enorme buscar o calcário. E temos o calcário aqui a 150 quilômetros.
Alô, Jair, daqui a 100 quilômetros você soluciona aqui o problema do povo de Alta Floresta, né, Domingo?
Exatamente.
A esperança está lá para cima. A gente não está derrubado, muito pelo contrário.
Ah, nós somos otimistas. O produtor é extremamente otimista. Né?
A terceira Tecnoalta se encerra amanhã. Eu participo, faço uma palestra.
A Tecnoalta se encerra amanhã com a sua palestra.
É uma diferença. E hoje... o Daniel Latorraca.
Daniel Latorraca,
que vai dar uma palhinha para a gente. Daniel Latorraca, diretor do e-mail, né? Por favor, Daniel, seja bem-vindo. Tudo bem, Daniel? Daniel Latorraca é o diretor do Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada. Vamos fazer uma troca aqui. Você que é altão, vamos vir para cá. Vamos fazer uma roda aqui. Muito bem. Daniel, antecipando a sua palestra, é claro que você vai falar do momento econômico, evidente. Essa soja que está lá embaixo, não sei quantos anos faz que a gente não vê um preço tão baixo, e também a situação do pessoal da pecuária aqui de Alta Floresta. Em resumo, soja, o que você está vendo, se pode virar esse preço, se a questão da gripe suína lá da China vai resolver, vai dar uma força aqui para os produtores.
Bom, boa tarde a todos, boa tarde, João, prazer estar aqui novamente no Notícias, falando com vocês. A situação hoje, a conjuntura mundial, ela não está propensa, né, para o produtor de soja. Eu tenho ligado para bastante gente, porque nós estamos num momento crucial, que a safra 19-20 já começou e faz tempo. E nós precisamos comprar os insumos através das trocas e isso não está acontecendo, por conta desse preço baixo. Chicago, abaixo de 9 dólares, ninguém planta no mundo, se fosse o caso, né? Por quê? Porque os custos de produção, eles estão acima de 9 dólares. Então, por exemplo, se eu estou aqui no Mato Grosso e quero converter, estou aqui em Alta Floresta, né, quero converter, eu tenho os custos de produção mais o custo da conversão. Então, esse preço tem que estar 9,50, 10, 10,5, né, presidente? Talvez, para que a gente volte a consolidar aqueles avanços que o Mato Grosso já teve de quase 800 mil hectares de um ano para o outro da safra. Né? Isso é uma coisa impressionante quando eu entrei no INEA. Aconteceu hoje não. Hoje, infelizmente, o cenário do mercado propicia no máximo 50, 100 mil hectares, porque isso aqui não para, mas infelizmente o produtor está perdendo competitividade. Um dos principais slides é mostrar a evolução dos custos e a evolução do preço. Se eu pegar o preço dos últimos 4 anos aqui do INEA e ver um preço médio ponderado, não o preço do longe durante os meses, mas aquele preço médio final da safra, eu vou ver que ele variou de 61, 72...
Mas tu faz isso.
74 ano passado, por conta da guerra, que quando iniciou...
74, Barras e Cuiabá.
Exatamente. Mato Grosso. Médio Mato Grosso, porque aí é diferente. Então, não mudou. Então, se o custo do produtor aumentou 10% do ano para o outro, aumentou 15%, o preço mudou. E isso que está afetando, e a gente, nos nossos dados, também vê o produtor hoje, por exemplo, de mil hectares, está em busca de R$2.000 através dos barter para fazer a sua compra e o dólar, junto com o Chicago abaixo de 9, ele não consegue fazer essa compra.
Claro que esse diagnóstico que você está fazendo, Daniel, o produtor sente no bolso, sente na realidade. Agora, a grande pergunta que vale um trilhão é o que vai acontecer daqui para frente? Pode ser que no segundo semestre melhore por força dessa concorrência da proteína para o suíno, o DDG, enfim, pode dar uma força para o produtor no segundo semestre?
O cenário na China ainda é muito instável. O cenário da China ainda é muito instável, porque a gente ainda não terminou ainda. As ocorrências continuam aparecendo da peste suína africana lá, peste clássica.
Venderam mais uma máquina.
Então a gente ainda não tem uma consolidação dessa questão. Outra coisa que vai acontecer até o segundo semestre é um potencial firmamento da parte do fim da guerra comercial e aí o acordo entre
um lado, saindo o acordo entre Estados Unidos e China, os chineses voltariam a comprar nos Estados Unidos. Mas com a peste suína, eles vão comprar menos. O que isso impacta para o pessoal aqui do Mato Grosso, do Vonir, por exemplo?
Bom, impacta que a gente, de novo, tem que ficar de olho nessa demanda. É, a gente exportou muito bem até março passado, porém a gente sabe que para o futuro, essa soja que vai ser exportada agora em maio, junho, ela não está sendo comercializada, ok? Então o produtor que ainda tem a soja para vender, ele tem que ficar muito atento nesse mercado. Por quê? Para o mercado em reais, está tendo algumas oportunidades com a do câmbio. É, a gente viu aí o rali do câmbio e isso está propiciando algumas comercializações. Agora, o que é importante dizer, né, João, que o cenário ainda é instável na China. Uma questão de demanda é muito pior do que uma questão de oferta, ou seja, essa questão da peste suína, essa projeção de queda do rebanho suíno, ela é mais, talvez, relevante do que o quanto que o americano vai produzir, porque aí se o cara não quiser comprar, acabou, né? Nem do Mato Grosso, nem do Mato Grosso, nem dos Estados Unidos. Então, é importante a gente monitorar o produto que ainda está na comercialização aqui em Mato Grosso, não chegamos nem 70% ainda. É importante ficar de olho nesse mercado, porque ainda tem muita sorte para vender.
A gente costuma dizer, aqui ouvindo os nossos analistas, notícias agrícolas, Daniel, que no segundo semestre as coisas podem melhorar por causa dessa concorrência, por causa dessa gripe suína, enfim. Mas também tem o câmbio que pode cair se a previdência passar. Então, assim, pode subir aqui, mas pode cair ali. E que o Daniel lá Torraca, olha que vergonha, que sacanagem que o Daniel. E que o Daniel lá Torraca resolve, vai pra cá ou vai pra lá? Vende agora ou espera?
Eu vou dizer o que a gente sempre diz, né? O produtor que tem que plantar, que tem que travar os custos, toda hora é a hora de olhar o mercado. Porque é aquela questão de fazer a média.
Como você falou recentemente para nós aqui na noite, aproveitou, deu lucro.
Fecha um pouco, de novo, fecha um pouco, não precisa fechar tudo.
Não tenta acertar no olho.
Exatamente, porque no final do dia o que importa não é o preço máximo, é o lucro máximo. Tá? O que é o lucro? É a razão do preço com o custo. Então, basicamente se chegou a 64, que a gente estava falando, 63, 62, o meu custo, por enquanto, se eu fizer o pacote, está dando 57, 58, por que não? Ok?
Deu lucro, pimba.
Agora, ficar buscando prêmios de 4 dólares, de 4, enfim, de 2 dólares por saco que a gente teve o ano passado, isso infelizmente não é mais a realidade do Brasil. Então, por isso que o produtor busque o lucro máximo e não o preço máximo, acertar o olho da mosca. Infelizmente, o mercado está muito estável e o que a gente viu nos últimos 4 anos, olha isso, nos últimos 4 anos, é que no final do dia o preço praticamente fica igual. Então, faça a média ponderada e busque o lucro máximo, não o preço.
Tem uma facilidade agora, tem a informação, né, Daniel? Porque nós estamos falando aqui ao vivo com a internet, estamos praticamente na boca da floresta, claro que não é a floresta aqui, mas nós estamos na boca, estamos cercados por ela, com comunicação. Então, resta ao produtor esta obrigação de ficar atento, esse sobe e desce dos preços, deu lucro, pimba.
Deu lucro, pimba. Faça os custos de produção, faça um bom barter. Tem produtores e produtores, produtor que já está com a compra já feita do fertilizante, o produtor que está esperando o plano agrícola pecuário para comprar isso, todo mundo tem que ficar de olho, porque esse mercado, na minha opinião, o cenário que eu estou vendo hoje, ele é pior do que a gente viu em abril do ano passado. Então é importante ficar de olho no mercado, não perder nenhum movimento para fazer boas compras de insumos agora, nesse momento, e também começar a pagar os preços. Outras coisas que o produtor pode fazer, que a gente também vem falando há muito tempo, e que eu acredito que deve ser minha bandeira agora, né, pessoalmente, que é o produtor também utilizar as ferramentas do mercado futuro. Porque hoje, se eu fizer uma opção...
Aí tá aqui dois caras que lutam tanto por isso, né?
Você não tem um seguro do seu carro, né? Então, já pensou se eu tivesse o seguro do... Já pensou se eu tivesse o seguro do preço da soja? Eu não preciso vender, sabe? Mas se eu compro o seguro dela, tá? Então, isso é importante também, o produtor, e eu acho que esse novo cenário, mais volátil até, que você citou também do dólar, muito importante, produtor ficar atento a essas novas ferramentas, porque o mundo está mudando, a era digital chegou, a informação é muito acelerada e qualquer coisinha está impactando o Chicago e aí o produtor perdeu a oportunidade.
Eu sou testemunha, porque eu e o Daniel, a gente se conhece há muito tempo, né, desde a formação da Famato, da ProSoja e tal, formação do IMEA, e o Daniel, economista que é, lutou e luta muito para que o produtor fique atento às tecnologias de mercado, às ferramentas de mercado, principalmente às travas e opções a futuro. Está aqui um guerreiro e a gente agradece a participação do Daniel. Eu vou pegar mais informações do Daniel daqui a pouco, porque ele vai começar a palestra dele daqui a pouco. É isso?
16 horas.
Então, agora, Daniel, muito obrigado, porque eu vou voltar aqui no Vomir. Aí eu vou dar uma empurrada no Vomir. Vou botar o Vomir no cantinho aqui agora. Não, depois de tudo isso que o Daniel lhe falou, nos falou, Vomir, há uma expectativa boa, mas o produtor já sabe acompanhar os preços. Ele está atento. Eu percebo que o pessoal está comprando, não está comprando no escuro.
É um momento complicado. A gente é otimista, produtor é otimista, mas o preço do boi, você sabe que a rentabilidade da pecuária está uma vergonha. Né? E você chega a ter aí, num boi, R$200 de receita. Um boi demora 3 anos para ficar pronto, 2 anos e meio, depende da técnica que você usa, a genética. E a soja também, o boi faz 4, 5 anos que não sobe. E todos os custos vêm subindo. Né? Vamos falar, até agora eu falei da parte boa, agora estou falando da parte ruim. Temos um potencial enorme, mas o momento realmente está deixando a desejar. Na soja, nós estamos vendo aí que também já faz 3 anos que continua o mesmo preço, 60 aí.
Como falou o Daniel.
Então, e os custos não param de subir. O óleo diesel sobe, a mão de obra sobe, e tudo mais, né? Que a gente sabe. E o governo não tem feito a parte dele. Vamos esperar que...
Só toma, né? Vamos ver se o Jair resolve.
A esperança é nossa.
Falei com o Vomir, com o presidente do sindicato aqui de Alta Floresta. Nós vamos continuar aqui pela terceira Tecnoalta. Amanhã, sábado, eu estarei fazendo uma palestra aqui para os amigos. Quem está nos assistindo aqui na região, por favor, 9:30 da manhã, horário local. Nós vamos falar um pouquinho de mercado, claro. Vamos falar de política e, mais uma vez, descer a ripa no Lula. Muito bem. Obrigado, amigos do Notícias Agrícolas. Obrigado pela atenção. Falamos ao vivo aqui de Alta Floresta, norte do Mato Grosso, com exclusividade para os amigos do Notícias Agrícolas. Viva o Brasil e vamos em frente.